António Catarino publicou Revelação, um romance que nos fala do fim do mundo e que, para tal, se inspira no último livro da Bíblia. É então um apocalipse moderno que Catarino oferece ao leitor graças às deambulações de um escritor através de um mundo em colapso. Esse protagonista tenta salvar-se e, sempre acompanhado por duas crianças gêmeas misteriosas, vai encontrando outros sobreviventes a caminho de um final bastante inesperado. Prepare-se. A M. Catarino nasceu em Leiria, em 1973, e desde criança que não larga os livros, tendo sido a banda desenhada a sua grande paixão. Estudou sociologia e descobriu mais tarde a fotografia, arte que decidiu aliar à escrita, tendo já feito em várias publicações. Em 2017, venceu o Prémio International Books and Movies com Pantheon, onde explora a efeméride do aniversário da visita da defunta Rainha Isabel II de Inglaterra, a Alcobaça. Vamos então até à região oeste de Portugal, até à Benedita, ao encontro do António. Olá, António.
Olá, Nuno.
Um prazer estar-te aqui connosco. E vamos direto aqui a esta questão do fim do mundo. O que te pergunto é se esta triste realidade que todos nós vivemos te levou a escrever esta revelação ou se foi outra coisa?
A origem dessa história e o meu interesse pelo livro do Apocalipse, portanto, o 27º e último livro da Bíblia, vem realmente desde muito jovem, porque eu recordo-me e fui educado como católico, atualmente não sou praticante e estou um bocado afastado, mas de qualquer forma, a questão é que eu ia à missa em criança e ouvia às vezes trechos do livro do Apocalipse e aquela coisa do vai chover lava e vai desaparecer metade das estrelas vai cair no, na Terra, por acaso é-se que é um terço, mas pronto. E aquilo eram imagens muito fortes e que me assustavam muito quando eu era criança. Eu acho que cheguei a ter pesadelos com isso. E lembro-me de pensar, olha, já na altura, do padre lá no púlpito, aqui na Benedita, dizer: já viram as tempestades que está a haver, as guerras, por exemplo, a guerra do Iraque e outras que houve na altura, isto tudo bate certo com o que nós lemos nos livros do Apocalipse. E eu lá nos bancos da igreja a pensar: oh, mas eu sou muito novo, eu não quero morrer ainda. E então, eram imagens muito fortes e que realmente durante muito tempo eu pensei que gostava de fazer alguma coisa à volta de toda aquela imagética, toda aquela força simbólica que está ali. E surgiu realmente, olha, foi precisamente na altura que começou a pandemia do Covid-19 e eu recordo-me
Também na
estar a
festa
trabalhar.
quase do fim do mundo, não é?
Exatamente, porque nós na altura foi bastante mau, mas na altura previa-se se calhar uma coisa ainda mais dramática. Infelizmente foi muito mau e estamos a viver consequências disso ainda hoje, e vamos viver durante muito tempo, provavelmente. Mas realmente houve ali aquela situação que eu vou entrar no centro de formação de um dos no bar do centro de um dos centros de formação do trabalho e olho para a televisão e aquelas notícias e já não sei quantos infectados ali, já não sei quantos em Portugal. Já começaram a aparecer casos, estamos a falar, portanto, se calhar em fevereiro de 2020, e olha para aí e pensa: epá, isto parece realmente aquelas imagens todas, isto faz-me lembrar um bocado um prenúncio do Apocalipse, como dizia o padre lá no púlpito, quando eu era criança: estou a ver tudo o que está a acontecer, isto bate tudo certo com o que está no livro do Apocalipse. E então, ocorreu-me aquela ideia assim: e se isto realmente, aquilo que é descrito no livro do Apocalipse, acontecesse aqui e agora? Portanto, se realmente começasse a ver todas aquelas
Aquelas
movimentações no céu.
imagens do livro do Apocalipse, não é? Aquelas imagens terroríficas que nós, lá está, escutamos na igreja quando somos crianças, tu transpuseste-as para o teu romance.
Exatamente.
São as mesmas imagens.
As mesmas imagens, porque a primeira fase da escrita deste livro foi realmente procurar uma versão online portanto, sem os direitos, pudesse de uso comum, de direito comum, e, portanto, pegar no texto do livro do Apocalipse e selecionar aqueles excertos que eu achava realmente mais interessantes e que tivesse contasse a sequência do Apocalipse, ao fim e ao cabo. E o que eu fiz a partir disso foi transformar esses excertos em epígrafes, ou seja, eu, quando comecei a escrever a Revelação, eu não sabia muito bem o que é que ia fazer. Sabia que
Epígrafos
tinha
são os textos que abrem cada capítulo, não é?
exatamente, portanto, cada um dos capítulos tem como epígrafe um excerto, por ordem sequencial do livro do Apocalipse, e depois eu vou desenvolvendo a história com base no que está a acontecer no céu. Portanto, aqui as pessoas estão cá embaixo a tentar sobreviver conforme a destruição vai aumentando, E portanto, o que marcou a história, portanto, aquilo que me levou, porque muitas vezes eu acabava um capítulo e não sabia o que ia acontecer a seguir.
Fala-nos então deste protagonista. Quem é ele? O que procura? Quem são aquelas crianças? Não, não te peço spoilers, peço apenas que vês assim, não lê o livro.
Sim.
Um cheirinho.
É um escritor que vive numa cidade que nunca é nomeada, mas obviamente é Lisboa, e ele realmente saiu de manhã para dar o seu passeio matinal e é surpreendido realmente com os primeiros indícios do apocalipse. Portanto, ele procura refúgio, a destruição começa à sua volta, a população enlouquece logo, que é uma coisa que também me perturba bastante em relação a quando ouvimos falar em guerras e é realmente o que acontece com as pessoas. A ordem social praticamente desaparece e as pessoas transformam-se em predadores. E então ele foge, tenta esconder-se numa livraria, numa espécie de um alfarrabista, e lá dentro encontra duas, e no caminho encontra então duas crianças gêmeas. E o que eu achei mais interessante foi que realmente, se calhar este homem teria desistido facilmente, porque é um homem que já viveu a sua vida. Já tem uma certa idade, mas ao encontrar aquelas duas crianças que estão abandonadas no meio de uma praça, escondidas debaixo de um banco da praça, portanto, começa a pensar, não, eu tenho que tentar ajudar estas crianças e de repente descobre ali uma vontade de viver. E a verdade é que este livro, apesar de ser sobre o fim do mundo e na realidade acabar com a destruição do mundo tal como o conhecemos, o que nunca se perde, ele nunca perde a esperança. Porque realmente tem aquela missão, sente que tem aquela missão de salvar aquelas duas gêmeas. E isso acho que é, se calhar, a grande mensagem deste livro também. É que, por muito más que as coisas estejam, portanto, e por muito negro que pareça o cenário à nossa volta, como dizias e muito bem acontece agora, que nós todos os dias somos bombardeados com notícias cada vez mais assustadoras em relação à guerra, a verdade é que vale sempre a pena manter uma tónica positiva. E nunca deixar morrer a esperança. Ao fim e ao cabo, eu penso que a grande mensagem do livro seja essa. Por muito mais que as coisas estejam, mesmo que o mundo esteja a ruir literalmente à nossa volta, há coisas pelas que vale a pena lutar, vale a pena manter os nossos valores e ideais, apesar de tudo o resto estar a descambar à nossa volta, e vale a pena não desistir.
Olha, vamos falar do estilo literário do teu livro, que é diferente. É um estilo minimalista, assim, algo minimalista, quer dizer, não. Algo bastante direto, frases curtas. Isto faz lembrar, eu estava a ler e depois li um bocadinho sobre ti, não é? E pensei, à medida que ia lendo as tuas frases, tal, 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 pensei no clicar de uma máquina fotográfica. E depois vi que tu eras um amante da fotografia, que é uma das tuas paixões. Este teu estilo literário, parece daquele tac, 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 tac. Terá que ver com esta tua faceta de fotógrafo? Já pensaste nisso? Oh, creio que
Não
sim.
tinha pensado nisso, mas faz
Não.
todo sentido, Nuno. Faz todo sentido. E aqui, realmente, o estilo foi um bocado difícil. Quando entrei no livro, depois as coisas. Aliás, isso vai acontecendo. Às vezes eu estou a escrever qualquer coisa, um livro ou um conto, e à medida que vou escrevendo, vou definindo mais ou menos a forma de escrever. Ou seja, o género de frases, etc. E aqui, efetivamente, geralmente eu escrevo frases. Às vezes mais longas, com muitas vírgulas, mas neste caso, aqui a ideia era realmente replicar também um bocado aquele tom épico da Bíblia. Portanto, eu tentei replicar a linguagem do livro do Apocalipse, o que levou realmente a que as frases fossem curtas, tivesse menos imagens poéticas, que às vezes eu tento descrever as coisas não de uma forma muito física, mas tentar criar uma imagem na mente do leitor. E neste caso aqui achei que não, tinha que ser realmente direto, tinha que ser um pouco seco, um bocado mais duro e tentar realmente ser o mais simples possível.
Tu não achas que às vezes na literatura portuguesa faz falta um bocadinho este estilo mais parecido com o teu? Porque às vezes parece que os escritores portugueses estão completamente obcecados pelo lirismo e pela prosa poética e pelas imagens e às vezes fala este estilo assim um bocadinho mais à norte da Europa, mais direto, mais preocupado com a história do que propriamente com a forma.
A história é uma desculpa para o escritor realmente estar ali a mostrar o seu estilo e a exibir-se, entre aspas, sem querer ofender ninguém, atenção, claro. Mas é realmente, a mim, eu gosto de tanto ler um livro que realmente tem uma história, um romance que realmente tenha uma história muito complexa e muito bem desenvolvida, e também gosto de ler depois aqueles livros que
Sim.
têm que ser analisados quase como uma prosa poética, e que realmente o que está ali, o subjacente ali é a técnica, não é bem a narrativa. Mas sim, concordo contigo que é uma das imagens de marca e uma das características fundamentais da literatura portuguesa. E acho que sim, que deve haver espaço para tudo, porque, por exemplo, José Rodrigues dos Santos é um autor que é muito criticado, mas lá está, os livros dele chegam ao público. E se calhar isso acontece por alguma razão. É porque realmente ele conta
Mas
histórias de forma que as pessoas chegam às pessoas.
aqui em França ele vende bastante também. Olha, vamos falar de outra coisa, de uma entrevista tua, já não me lembro onde, em que tu de certa forma falas ali de um tema que também me assusta, que é a questão da mercantilização da literatura. Tu referes nessa entrevista, muito engraçado, que um dos teus medos é um dia veres publicidade a invadir os livros. E que a leitura de um romance, por exemplo, seja perturbada por anúncios. Hoje acontece, não é? Estás a ler um jornal ou uma revista e és bombardeado constantemente com Rolex e com carros e tal. Tu achas verdadeiramente que isso pode vir a acontecer um dia? Achas que as editoras podem escolher isso? A página 20, a página 30, a página 4, tens publicidade ao whisky, não sei.
Acho pouco provável, mas é uma coisa que já me passou e que posso dizer que é realmente uma coisa que me preocupa, que é, imagina um dia, eu tenho um livro para sair e dizem-me, epá, olha aqui quando tens aqui a falar do colchão que eles estão na cama, podes explicar que o colchão é extremamente confortável e dizer a marca.
Como isso acontece nos filmes?
Acontece já nos filmes, sim. E então
Moda
realmente
excelente.
é uma coisa que preocupa, mas sim, nessa entrevista a referência é mesmo essa, porque às vezes cansa, porque tudo bem que os serviços, por exemplo, tu entras no YouTube, queres ouvir uma música e tens que realmente. Agora não é só no início, mas às vezes estás a ver um concerto ou qualquer coisa e a meio, tal, aparece-te lá, interrompe e aparece-te lá o anúncio. Tudo bem, é uma opção tua não pagar o serviço, vá. Mas de qualquer forma é extremamente cansativo depois, até porque eu tinha um amigo meu que tinha uma ideia muito interessante, que achava que quem devia pagar a publicidade, nós já pagamos a internet, quem devia pagar a publicidade era realmente as empresas que fornecem os serviços. E até certo ponto eu concordo com ele.
Não é mal isto. António, obrigadíssimo por teres falado connosco esta quinzena de minutos. Bem, quem nos ouve, a revelação, ou revelação, sem o artigo, editado pela editora Visgarolho, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França. Se preferir, não se esqueça que o livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris.